pedaço de pecado, gente. Então eu vou tocar essa aqui, essa música em homenagem à Emily, tá bom?
Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido. Você é mais bonito, pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, fazer esse paquete feliz de verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade.
Eu tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero ser seu corpo no meu. Já fez quanto pouco. Quero sentir seu corpo no meu. O meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem mata logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem mata logo de beijo. Tô querendo te beijar de novo.
O seu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco.
Querendo te beijar de novo. O teu beijo me tudo que a gente já fez foi pouco. Quero ser seu corpo no meu.
Foi mesmo, mexeu com emoção.
Estamos voltando aqui, pessoal, e temos que mencionar sobre os nossos apoiadores. Esse programa tem o apoio de DM Cleaning, trazendo excelência e cuidados para empresas e espaços comerciais para toda a Nova Zelândia.
Since DM Cleaning started looking after our business, everything feels cleaner, fresher, and more professional. Reliable team, amazing attention to detail, and always with a smile. Since DM Cleaning, elevating your business to the next level.
Voltamos aqui também para agradecer o nosso outro apoiador, É o Origem. Esse restaurante, ele mistura a gastronomia latina. E também nesta Copa, eles terão telões para você acompanhar de perto os jogos da Copa.
Llega con toda la pasión latina, el origen. Pantallas en vivo, comida latina, música, fiesta y pura energía futbolera.
Este mundial va a ser más costoso, el restaurante El Origen. Este mundial va a ser más costoso, el restaurante El Origen.
Esse mundial vai ser mais gostoso no restaurante Origen. É, pessoal. Então, a gente quer agradecer aos nossos apoiadores, a DM Cleaning e ao restaurante Origen, por fazer essa rádio acontecer também. Nós agora vamos apresentar de novo a nossa convidada. Como eu falei, ela é uma pessoa extremamente envolvida na cultura brasileira. Emily é uma promotora cultural apaixonada por conectar pessoas e cultura. Eu vou fazer uma breve introdução. Ela nasceu nos Estados Unidos, ela foi criada na Nova Zelândia e desenvolveu uma forte ligação com o Brasil há mais de 13 anos, mergulhando profundamente na língua, na música, nas tradições e também, como eu falei, no nosso jeito acolhedor brasileiro. Bom, eu vou deixar ela falar o resto, né? Porque ela precisa se sentir à vontade aqui na rádio. Nós estávamos conversando ali nos bastidores. E ela tem muita coisa legal para falar. E como vocês sabem, aqui na rádio, né? Nós temos a agenda da semana do forrozinho, do Rastapé. Antes de tudo, eu vou deixar ela falar essa agenda da semana, porque ela tá, né, já que ela é embaixadora da cultura brasileira, nada melhor do que ela falar a agenda da semana. Emily, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Estamos muito felizes por você estar aqui na rádio com a gente hoje. Eu vou deixar você, antes de tudo, falar depois que você se apresentar, falar a agenda da semana.
Perfeito, muito obrigada de novo. Então, a agenda dessa semana de Forró Auckland é a nossa festa junina, que será nessa noite, essa noite de hoje, que é o dia 24 de junho, a partir das 8 horas. E vai rolar na Freeman's Bay Community Hall. E é tudo entrada gratuita, é só por doação. Se você quiser nos apoiar e apoiar a banda, que será a maravilhoso Trio Santa Morena. Também terá comida brasileira de Tropeiro Grill e também o DJ Furby. E com uma aulinha ao início de Rastapé, vai ter com certeza nossas fantasias e decorações e tudo mais. Então, acho que será muito legal todos vocês virem com a gente essa noite. Então, eu tô ansiosa para ver todos vocês em breve.
Gente, que coisa mais linda! Fala um português muito bom. Parabéns, Emily! É no Freeman's Bay Community Hall.
Isso, Freeman's Bay Community Hall, que é 52 Hepburn Street, eu acho, em Freeman's Bay. Então, dá uma pesquisada aí e também vocês vão achar todas as informações nas redes de Forró Auckland, no Instagram e no Facebook também.
Ai, que legal! Então, se alguém quiser uma festa junina típica brasileira, uhum. Escutem aí, não tem desculpa, hein? Fala, ai, sinto falta da festa junina brasileira. Vocês têm que apoiar o forró, como ela estava falando, né? Já estou entrando, me adiantando nos assuntos e você vai me ajudando, uma vai ajudando a outra. Ela falou que no inverno as pessoas não tem tanta frequência de pessoas, né? Porque eu entendo, né? Todo mundo tá cansado, no frio. Mas, gente, no dia 24 de junho, uhum. Que é hoje, vai ter um rastapé lá com uma comidinha brasileira, né, Emily?
Uhum.
Com o pessoalzinho todo vestido.
Família, tudo mais, tudo que pode esperar de uma festa junina.
Nossa, eu sempre adorei, né, nessas festas típicas, né? E eu fico muito orgulhosa de saber que você se esforça tanto. Você e quem mais está organizando?
Somos uma equipe de 3 pessoas no momento, mas tem mais outras pessoas que ajudam também, sobretudo para essas festas especiais. Mas os organizadores principais somos o Flávio Neves da Silva.
Flávio como?
Flávio Neves da Silva.
Flávio Neves da Silva, obrigado aí, Flavião.
Victor Azevedo.
Vitor, um oi pro Vitor. Parabéns aí pelo trabalho.
E Euzinha.
Quem?
Euzinha.
Você, senhora Emily.
Emily Thaiberg.
Gente, você não tem um apelido, não?
Eu tenho na capoeira, que veio da minha primeira equipe de capoeira, que é Magrela.
Ai, gente.
Mas, se não, é Emily ou Emily.
Vamos começar por Emily. Então, Emily, muito obrigada aí, tá?
Obrigada.
Pela iniciativa. E então, vai começar às 8 da noite. E você vai ter aula de graça. Vocês têm noção que é um trabalho comunitário, sem fins lucrativos. Faz por amor. Ainda existem pessoas que se arriscam e trabalham sem fins lucrativos. Óbvio que ela tem o trabalho dela, a parte que ela já vai contar. Então vamos lá, começa das 8 da noite e vai até...
10h30.
Até 7h30. 10h30, desculpa, gente.
Voltando no tempo.
Desculpa,
até
é porque
amanhã.
Apareceu uma pessoa aqui na porta, eu conversando com ela, olhando pra pessoa na porta. Nossa, é uma
você
louca.
Você quer dançar, até eu sou Raya, eu te conheço. Também.
Ah, você me conhece. Gente, ela tá me denunciando aqui ao vivo na rádio. Sabe que eu gosto de uma dança, né? Então vamos lá, das 8 até umas 8h45 é a aula, certo?
Essa aula vai ser um pouco mais curta, como precisamos de mais tempo para dançar com a banda, vivo e DJ e tudo mais. Então, 8 até 8h30, uma aulinha de arrasta-pé. E depois a banda e DJ durante a noite e com a comida gostosa de Tropeiro Grill.
Ai, que delícia!
Eu sou muito grata por algumas amigas especificamente que elas na outra noite elas se juntaram para fazer todas as decorações de bandeira.
Ai, que lindas!
Então, muito obrigada.
Obrigada às amigas da Emily! Gente, todo mundo trabalhando unido, sem cobrar nada. Então, as doações são bem-vindas. Para esses projetos comunitários continuarem em andamento, assim como a minha rádio é comunitária, nós precisamos de um apoio de vocês aí do outro lado. Então, essa rádio, Emily, não sei se você tá sentindo aqui a vibração, essa rádio é especificamente para ser um canal da voz de vocês, da voz da comunidade brasileira, que nós já incluímos você na comunidade. Você se incluiu na realidade, né? Então, essa rádio é para trazer voz para vocês estarem comunicando as necessidades, inspirando, tá? Então, eu fico muito feliz de você estar aqui hoje. E eu fiz bem, um pouco diferente o programa hoje, comecei com a agenda, desculpa pessoal, mas ela precisava passar a agenda antes que a gente esquece, porque faz parte da rádio. Então, agora a gente vai começar conversando, falando sobre a Emily. Mais uma vez, repito, obrigada pelo tempo. Gente, obrigada por tudo, porque ela teve muita paciência. Fala aí quantos botões eu apertei aqui.
É tudo ao mesmo tempo, eu fico muito impressionada realmente com você, Debbie. Então, parabéns, é algo novo, então, realmente... chapéu.
Não é fácil, viu, gente? Por isso que às vezes eu esqueço uns botõezinhos. Eu tô começando também, mas ela teve a sensibilidade de entender que não é fácil, é câmera, é tudo ao mesmo tempo aqui, mas a gente dá um jeito, né? Essa bagunça organizada aqui. Então, vamos lá, Emily, me conta sobre você, o que você trabalha, né? O que você faz aqui na Nova Zelândia, se no momento você está estudando, me fala sobre você.
Ah, sobre mim, então. Eu vou tentar falar o suficiente, mas não demais. Então, no momento, eu estou trabalhando numa empresa que se chama Molmap. É um pouco nada a ver com os meus estudos e as minhas paixões, mas é uma boa empresa que a ideia é fazer exames na pele. De todo mundo que quiser um cheque da pele, porque aqui, como você sabe, tem as taxas de câncer da pele muito elevadas.
É interessante
aqui
isso.
E na Austrália, como não tem a camada ozônio, se chama assim?
Sim, ozônio. Não tem a proteção da camada de ozônio, tem um buraco na camada de ozônio.
Isso,
fica bem aqui em cima da Oceania, da Nova Zelândia e Austrália, né?
Uhum.
Ou mais só na Nova Zelândia, eu acho.
Mais na Nova Zelândia, eu acho também, mas os dois países têm taxas elevadas de câncer da pele, mas enfim, eu trabalho no lado atendimento ao cliente. E é muito bom porque eu tenho uma oportunidade de treinar os novos colegas que chegam, que eu gosto muito disso. E então eu faço isso há 2 anos e alguns meses.
Sim.
2 anos e meio, mais ou menos. E mas também do início deste ano eu estou estudando de novo.
O que você está estudando, Emily?
É um diploma, se chama Graduate Diploma of New Zealand Immigration Advice.
Oh!
Então, espero um dia me tornar uma advisor, uma consultora de imigração. Então, estou me esforçando muito. Não é fácil, mas...
Nada é fácil, né? Não, mas a gente vai voltar para esse tema, mas só para voltar um pouco para outro tema de câncer de pele, já que estamos aqui na rádio também, é para instruir, né? Aí a gente fecha esse parágrafo. É sobre o câncer de pele, pessoal, por isso que é importante usar o protetor solar, devido que os raios solares da Nova Zelândia são muito fortes e um dos maiores índices de câncer de pele do mundo. As estatísticas maiores são Nova Zelândia e Austrália, certo? Então, ela trabalha numa instituição em que eles fazem exames de câncer de pele, prevenção, etc. Ela trabalha no atendimento ao cliente.
Tratamentos também e cirurgias menores para resolver se tem
algum
problema. Alguns das nossas clínicas podem fazer esse tratamento também. Mas a ideia é prevenir antes e se proteger. Então, venha fazer um check na tua pele, gente.
Se sentiu alguma mancha estranha, né?
Uhum,
tem muitas pintas que estão crescendo, etc. Mas isso fica um tema para outro dia. Mas a gente já pincelou isso, caso alguém esteja escutando e não saiba, né? A gente está instruindo. Agora, sobre o seu curso de New Immigration Advisor, eu achei super interessante.
Obrigada, sim. Então, é algo que acho que vai juntar meus estudos que foram de línguas há um tempo já, mas eu adoro falar línguas.
Quantos idiomas você fala?
Então, eu falo português, francês, um pouco de espanhol, mas está enferrujado no momento o meu espanhol, tenho que revisar. E algumas frases e saudações de Tereoma Aure, mas só isso.
Gente, essa menina, ela é trilingue, poliglota. Nossa, você sempre, então, você... E por que você aprendeu tanto idiomas?
Ah, na verdade, eu me interessei nisso, acho que aos 10 anos de idade, quando foi a primeira vez que eu comecei a estudar línguas no, se chama Intermediate School, sabe, é a escola entre a escola primária e ensino médio, e foi a primeira vez de aprender línguas e eu estava um pouco hesitante, se diz assim?
Sim, você estava um pouco resistente.
Tipo, eu não sabia se ia dar certo ou não, mas afinal eu saquei boas notas e eu fiquei surpreendida e só quis continuar e... durante o ensino médio também vi que foi a matéria que... Eu fazia melhor.
Era idiomas. E qual idioma, o primeiro idioma que você aprendeu?
Comecei com japonês e maori.
Uau, que diferente.
Sim, e depois no ensino médio foi um pouco de japonês e com francês. Mas não tinha espanhol no meu ensino médio, então comecei com espanhol mais tarde na faculdade. E português eu aprendi um pouco mais tarde.
Nossa, ela é poliglota, esforçada, estuda. Olha, meu Deus, que orgulho.
Você também fala várias línguas.
Eu tô tentando aprender francês, mas igual você falou, eu preciso praticar, sabe? Eu preciso, mas tudo bem. Eu vou chegar lá, é muita coisa. Então, me diz uma coisa, você... Fala vários idiomas, tá estudando para ser Immigration Advisor, vai ser uma ótima Immigration Advisor, desculpa, gente. Tem tudo a ver com você, você já tá envolvida e você gosta, pelo que eu vi, de ajudar as pessoas, se envolver com a comunidade, né? Então, tem tudo a ver com você, parabéns aí. Né, que eu sei que você vai fazer muita diferença para nós brasileiros. Eu vi aqui que você é uma Kiwi americana.
É isso mesmo, sim. Eu vim para cá com 6 meses, então falando inglês não tenho sotaque americano, não. meu pai é de lá, de Connecticut, onde eu nasci. e minha mãe é kiwi. Então, eu tenho a dupla cidadania, mas eu me acho muito mais kiwi do que americana.
Ah, você porque você nasceu aqui praticamente, né?
Praticamente.
É, você veio aqui bem novinha. E aí você tem as suas raízes aqui, né?
É, muito mais aqui.
Sim. E você volta para os Estados Unidos para ter contato com os seus parentes lá ou?
Não recentemente. Eu deveria, mas posso economizar e fazer a minha próxima viagem para os Estados Unidos. A gente ia em família quando eu e a minha irmã mais nova, quando nós éramos pequenas, íamos quase todos os 2 anos, mas a última vez que eu fui, foi 2013, eu acho.
Ah.
É, todos nós em família, mas eu poderia voltar, mas eu não tenho esse plano no momento, mas seria uma boa.
Seria interessante ir para os Estados Unidos, mas se eu te conheço, você prefere para Latinoamérica. E eu sei que você andou fazendo umas viagens para lá. É, aí que vai chegar o X da questão. Como você se envolveu com a cultura brasileira? Me fala primeiro isso. Como que foi essa, digamos que é uma paixão aí pela cultura brasileira? Eu tô sempre te vejo, ó, eu cheguei aqui em 2015 e eu sempre vejo, é uma figurinha sempre presente. Eu e ela, tá, gente? Não... O tempo passa, hein? Cheguei em 2015, gente.
Uau.
E eu sempre te vejo no forró. Eu te vi na capoeira, eu falei, gente, essa menina, ela joga muito a capoeira.
Não.
Eu falei, gente, por isso que você tem um corpo tão bonito, você, né? A menina, ela é um espetáculo. É, eu preciso ir nessa capoeira, gente. Eu preciso ir nessa capoeira. Me diz, como aconteceu essa paixão pela cultura brasileira? Como que aconteceu isso pra chegar no português? Ou o português chegou primeiro na sua vida?
Assim, foi seguindo essa jornada de línguas. Então, na faculdade eu estudava francês e espanhol. E uma das disciplinas de espanhol foi sobre a música, política e a mudança social na América Latina. E tudo ensinado em espanhol. Então, na época eu falava melhor espanhol, mas hoje em dia nem tanto, mas eu fiquei encantada pela música de tango argentino. Então eu resolvi ir para as aulas de dança, porque eu quis dançar essa música tão especial.
Muito bonita,
muito,
né?
Muito bonita.
Misteriosa, sexy.
É incrível. Então eu comecei com tango. E depois de um tempo eu comecei com salsa, bachata, cha-cha, merengue, zouk, tudo isso. Até que um dia um amigo, se chama Moses Mark, acho que ele é da Malásia, ele me apresentou o forró aqui.
Um malasiano te apresentou o forró.
É.
Essa é a Nova Zelândia. Nova Zelândia, é tudo pode acontecer, é incrível, né? O mix de culturas, a mistura de culturas e o quanto surpreendente pode ser isso, o quanto benéfico isso pode ser.
Incrível, né? Então, ele amou essa dança, então eu fui lá também ver e aí eu me apaixonei pelo forró e meio que deixei de lado as outras danças e só segui principalmente com o forró. E sim, eu continuei também quando eu fiz um ano ensinando inglês na França. Eu consegui participar um pouco da comunidade forrozeira em Bordeaux. E durante aquela época, eu e uma amiga, Caroline Anderson, você se lembra dela? Criamos o grupo Facebook Forró New Zealand. Então, aquele grupo no Facebook vai fazer, em julho, vai fazer 12 anos.
12 anos.
Então, é uma longa jornada.
Ah, então eles estão fazendo aniversário junto comigo.
Ah, verdade.
Primeira vez que eu cheguei na Nova Zelândia, primeiro dia que eu cheguei, o que que eu fiz? Eu tava lá no hostel, eu falei, não, eu quero ir pro forró.
Ah!
Aí eu busquei lá no Facebook, com o número no Facebook de brasileiros, ó, pra você que chegou aí, ó, pra fazer amizade. Saiu até casamento de lá, que eu já sei.
Ah, verdade.
Tem uma amiga minha que ela foi, a primeira vez que ela foi, ela conheceu o marido dela.
Aham.
E ela era nova na Nova Zelândia.
Então.
Ah, você não a conhece, ela já tá morando na Alemanha. Ela casou com um alemão e tá morando lá. Tem um filho e tudo.
Tem vários casais que se formaram dentro.
Ó, gente, olha a dica quentinha aí, hein? Além de dançar um rastapé, quem sabe?
No outro dia, então tá no ar.
Olha, estamos contando os segredos aqui, os spoilers. É, então, e aí eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi dançar forró ali no Empire Studios. Era muito legal.
Nossa, né? Sim, eu me lembro muito bem. Especial.
Ah, cê, então, somos dessa época. Então, você começou a ver esse lado da cultura latino-americana, certo? Na escola, você na universidade. O que você estudou, Emily?
Foi... Agora vou ver se eu sei dizer em português. um bacharelado.
Isso.
Em letras.
Ah, você fez letras. Sim. Porque você gosta de idiomas, faz todo sentido.
Sim, e aí eu tô. História para analisar filmes ou arte, coisas assim.
Gente, que interessante. Aí você falou, é isso que eu gosto.
Uhum.
E aí você chegou até o Brasil. E aí você parou na língua portuguesa.
Sim, porque graças ao forró, eu ouvi as músicas e me disse, eu entendo um pouco as letras, que legal. Então, eu fiquei mais empolgada a aprender, como eu já identificava algumas palavras graças
Sim.
ao espanhol, graças ao francês. Então, foi meio que uma base que eu já tinha, que me ajudou a aprender a língua portuguesa, mas especificamente adoro o português brasileiro, mais que tudo.
É, o português brasileiro é maravilhoso. Só vou interromper um pouquinho aqui. Você viu o volume do microfone, gente? É tudo ao vivo e a cores aqui, gente. Aí nesse botãozinho aí, do lado, vê se tá... Uhum. Só que se aumentar muito, vai prejudicar os seus ouvidos.
Aumentei agora um pouco. Não
tá.
Sei se tá...
Tá, agora fala no microfone.
Tá legal, agora?
Tá muito alto pra você?
Eu não estou... Acho que tá saindo, mas...
Vê do outro lado aqui, ó, desse lado. Tá saindo a sua voz ou não?
Talvez não, dentro...
Não tá escutando nada?
Não muito, mas...
Deixa eu só verificar o microfone dela, gente. Pera aí. Um minuto aí, é tudo aqui ao vivo e a cores, gente. Só um minutinho.
Você não tá ouvindo nada?
Eu estou ouvindo, mas não sei se é dentro da... Você quer checar?
Deixa eu ver.
Desculpa aí, pessoal.
Deixa eu ver aqui.
Testando, tá funcionando.
Okay. Tá tudo funcionando.
Ok, não sei se tava funcionando antes, mas...
Não, tá tudo funcionando. Se tiver muito alto, você abaixa aí no botão.
Ok, tá bom.
Gente, é porque nós estamos aprendendo. Todo mundo está aprendendo. Estamos tentando o nosso máximo aqui. Então, Emily, como a gente estava conversando, né?
Uhum.
Você... Eu fiquei tão feliz que você... Tá muito alto?
Não, tá bem agora.
Tá bem? O meu tá um pouco alto aqui. Eu fiquei muito feliz que você se esforçou o máximo de aprender.
Obrigada.
O, né, no caso, o forró. E eu vejo você dançando, você dança super bem.
Ah,
eu falo, gente, peraí, tá um pouco alto o meu microfone aqui. Você dança super, super bem. E... Eu fico orgulhosa de saber que você, através do forró, conseguiu aprender português.
Uhum.
E você fez aulas de português com alguma professora em específico?
Só acho que foi não no ano passado, mas no precedente. Eu estava em duas aulas online com a Massey University.
Ah.
Com o professor Leonel Alvarado. Então, ele era um muito bom professor e tinha só 3 alunos. Então, ele se dispôs a fazer a aula mesmo com apenas 3 alunos, todos em lugares diferentes, e um deles na Austrália, em Perth. Então, foi uma boa experiência e eu consegui oficializar um pouco mais meu conhecimento de português, mas a maioria que eu aprendi foi com meus amigos e sim, graças à base de ter estudado francês e espanhol antes, mas eu vou aprendendo muito nas conversas e lendo posts no Facebook, coisas assim, e dentro do forró, dentro da capoeira, escutando as músicas e cantando também. Então é um processo muito natural, digamos
assim. E isso é interessante porque eu aprendi os idiomas através de músicas, porque eu gosto, e através de filmes. Uhum. Então, isso é interessante deixar para as pessoas que, às vezes, você quer aprender algo, mas esse algo tem que ser com prazer. Se você não aprender se divertindo como as crianças, fica difícil. Então, você já gostava, mas você levou para um lado que você já tinha afinidade, que era a dança. E ainda bem que você não traiu a gente com argentinos, hein? Porque a gente, ela ficou no Brasil pra sempre. Não vamos deixar ela voltar mais pra Argentina, lá pro tango. Fica no forró,
comecei
Emily.
Comecei mal, mas terminei bem.
Ai, gostei. Não. Não, imagina, a gente sabe disso. Mas, como eu tava falando, você sempre também se divertiu. E eu vejo que você faz a capoeira. Vamos chegar na capoeira também. Como que a capoeira apareceu na sua vida?
A capoeira foi assim... foi graças ao forró também, porque eu estava num evento que eu ajudei a organizar. E foram 3 meninos lá dar uma olhada. E um deles é o Valmir. E ele me convidou para a capoeira, porque ele via que eu gostava tanto da cultura brasileira. Então, deixou essa oferta. Então, eu fui lá. Porque eu já tinha visto capoeira um pouco na Europa e também na Inglaterra. E eu achei, mais que tudo, as mulheres muito fortes.
Oh.
E muito... que tinham... Essa força de entrar na roda, e achei super bacana. Então, eu quis tentar isso também, não somente pelo lado físico de ficar forte, mas também outros aspectos.
Então, da personalidade. Fiquei... Então, nossa, que interessante. Você ficou admirado de ver aquelas mulheres se arriscando, né? Luta marcial, uma arte marcial. E a história da capoeira é muito bonita em si. É uma história de resistência, né?
Uhum.
Uma história... É o patrimônio do nosso país, né? Faz muito parte das raízes brasileiras. E então, assim, eu fico admirada quando eu vejo você lá dançando capoeira. Isso já vai fazer quanto tempo?
Há mais de 9 anos agora. Então, eu comecei no fim de 2016 e treinei por um tempo com um grupo que se chama Casa do Engenho.
Ah.
E o nosso professor contramestre Mário, depois de uns anos, ele se mudou para Tauranga. E... a gente continuou por um tempo treinando juntos, mas foi um pouco difícil sem professor.
Eu imagino.
Porque não tinha como ir mais para frente. Estávamos só treinando o que tínhamos aprendido antes. Nada mal, mas tínhamos essa sede de aprender novas coisas. Então, alguns de nós entramos em Abadá Capoeira.
Abadá, ela Abadá. Faz parte do grupo Abadá. Então, vamos lá. O Leandro veio aqui. É o Biguá. Pra quem quer se envolver na capoeira aqui em Auckland, como é que faz? Você tem algum contato? O Leandro já passou, mas para quem não assistiu o episódio dele, você tem algum contato?
Então, eu mudei de grupo.
Você mudou de grupo?
No fim do ano passado, ah, tá, até o início deste ano. Então, eu faço parte agora de um grupo que se chama Ecamar, que é de capoeira Angola. Ah. Então, eu treinei 9 anos, mas na capoeira regional, capoeira contemporânea, que a Abadai de capoeira contemporânea. Então, mas eu recomendo aos meus amigos de visitar ainda a Abadá Capoeira.
Claro!
Ou se eles quiserem uma outra visão da capoeira, podem tentar.
Claro, de outra, de outro dia da Angola, né, que você fala. Então, também assim, você tá misturado com vários projetos de vários países também, pelo que eu tô vendo aqui. Isso é legal, gente, também. Isso é bacana, você não se fechou. Você sempre tá aberta a conhecer novas culturas, novas coisas, mas não abandona os brasileiros.
Ai, não, mas capoeira Angola é do Brasil.
É,
também.
Do Brasil, é.
Sabe?
É, faz parte, são raízes, faz parte. E isso é importante também, ter outras visões. Isso é importante ter outros grupos, não ficar monopolizado só um. Né? Por exemplo, temos mais que um grupo de forró na Nova Zelândia, né? Nós temos o Trio Santa Morena, temos o Forró Dobó, de Tauranga, se eu não me engano. Então... É super legal isso, é muito interessante. Emily, e o que que você... Eu percebi que você... Eu falei que você tá sempre misturada com novas culturas porque você teve um ano praticamente sabático, né? Você viajou para outros países.
Sim, foi 2013 até 2014. Foi o ano acadêmico na França. E ensinei inglês lá porque... Foi muito boa.
Nossa, que experiência!
Sim, então eu tinha essa experiência de treinar meu francês e ajudar os alunos na... Foi como uma faculdade politécnica, como Unitec.
Sim, sim, sim.
Então isso foi muito boa. E eu gostaria de voltar. Já voltei uma vez também, mas... No momento, meu foco é meus estudos de...
Terminar o Immigration Advisor. Você também tem que fazer... Uma hora tem que fazer dinheiro. Mas pelo que eu vi, você viajou muito, vários locais. Você foi pra Europa. Você também já parece que já morou em Londres, né?
Em Eastleigh, que não fica tão longe de Londres. Mas é que eu tenho mais parentes... Em Eastleigh, ou pelo menos tinha, eles se mudaram, mas foi 10 meses lá na Inglaterra e foi uma boa experiência também e consegui dançar mais lá também.
Nossa, já pensou? Você conseguiu dançar lá na Inglaterra? Conheceu também um pedacinho da cultura brasileira?
Sim, entrei na comunidade forrozeira de lá, com certeza não tem como eu... Faltar no
que
forró.
Interessante! Nossa, então a dança, ela conecta as pessoas, né? A dança, a arte. Então, às vezes, o imigrante acabou de chegar no país e ele não sabe o que fazer para poder se conectar com a própria cultura, ou conhecer pessoas. Comece da dança, pelo menos se você for para assistir, para apoiar, né? Você toma um drink lá, conhece uma pessoa. Essa é uma maneira de também você sair de casa. Porque hoje em dia nós estamos muito no conforto da nossa casa, com a nossa... Nada de errado nisso também, né? Mas, por exemplo, eu que sou uma pessoa que eu gosto de socializar, você também. Isso é uma oportunidade para quem quer se socializar e tem essa certa dificuldade ou precisa sair da zona de conforto. Eu acho que a dança sempre é o caminho. A dança, a arte, a música, né?
Conecta as pessoas, é tão importante. Acho que é necessário, porque tem tanta coisa que vai para o caminho ruim quando só fica fechado em casa.
Eu também acho.
Na vida real e só online pode virar uma coisa... Deprimente, se diz assim.
Isso, e a Nova Zelândia, ela tem muito esse estilão de ser mais tranquilo, né? Então, eu ia até comentar isso com você. O que que o forró e a língua portuguesa representa na sua vida? Porque chegou através de estudos, né? De você se envolver com a comunidade. Me diga, o que representa pra você o forró, a língua portuguesa, e quais os projetos que você mais está envolvida com a nossa comunidade?
Então, o forró e a língua portuguesa, para mim, é a conexão de fazer amizade com mais pessoas e abrir mais oportunidades. Eu sempre acredito que falando mais idiomas abre mais possibilidades na vida. E o forró é uma coisa do calor humano. Então, quando você vai lá, você vai ver que não tem algo de fazer exatamente para esse lado, nesse momento, é algo muito mais natural, que a ideia é se divertir e só passar um bom momento com
os amigos. Ai, que legal.
E, então, é um jeito de sair de...
Extravasar. Extravasar, falar assim.
E se movimentar e curtir a música e...
Trabalhar o físico, né?
Muito bom para a saúde mental e
tudo isso. Tá vendo, pessoal?
É a mesma coisa, sim.
Que legal. E o português para você, o que representa também?
Português? Para mim é algo que eu gosto de fazer, acho que é a minha língua favorita, preferida de todas, então eu me sinto muito bem falando esse idioma e mesmo errando às vezes, mas não tem problema.
Não, você fala um português excelente.
Obrigada. Então é algo que eu não sei se todo mundo gosta tanto de línguas, mas como eu digo, acho que dá essa possibilidade de conhecer mais gente na vida.
Que legal, então. Isso. E quais os projetos mais que você está envolvida? O capoeira, o forró, tem mais algum projeto que você está envolvida?
Sim, tem o Encontro Brasil Kiwi.
Brasil Kiwi! Para quem quer... Vai, deixa você falar,
sim.
Desculpa.
Não, tranquila. Então, o grupo já tem 9 anos, fez 9 anos em março.
Olha.
É um grupo que nós reunimos mensalmente, e algo super leve, super descontraído. Só pra
é um encontro de amigos, um bate-papo descontraído,
sim.
Com a intenção de...
De treinar e de se ajudar e de aprender.
Ai, eu vou frequentar mais esse grupo. Eu preciso para poder,
sim,
também falar português.
Era
com
muito
vocês.
Bem-vinda. Muito bem-vinda. E é bom também para os dois lados, sabe? Os brasileiros que estão aqui ou que chegam, que precisam fazer amizade
se ajustar.
Com kiwis. Ou também tem vários kiwis que amam a língua portuguesa e querem treinar.
Ai, então, gente, que lindos! Me passa o contato aí para as pessoas que estão escutando para frequentar esses grupos de bate-papo do Brasil Kiwis. Tem o contato?
Aham, é só buscar no Facebook e no Instagram. Se escreve B-R-A-Z, Z, se diz Z.
Z.
U. K-I-W-I, Brasil Kiwi, Brasil Kiwi. Então você vai ver todos os detalhes e faremos nosso próximo evento fim do mês. Então geralmente fazemos na última sexta-feira
do mês. Ah, então fica aí, gente. Coloca na agenda. Eu posso colocar aqui na agenda da semana também, Emily.
Ah,
pra ajudar você. Você me manda a agenda, depois a gente conversa os detalhes.
Okay.
Me fala, você já visitou o Brasil, né?
2 vezes.
Uhum. Ah!
Eu fui pela primeira vez em 2017. Foi por quase um mês. E nessa vez mais recente, eu fui em setembro com Abadá. Então, fomos para Rio de Janeiro. Sim, foi muito especial.
Cidade maravilhosa.
E como o professor é carioca, como você sabe, então ele nos dava umas dicas de como aproveitar mais a cidade e ver mais coisas também, que foi legal. E eu fui em alguns forrós, com certeza. E sim, então eu tenho uma ideia de voltar no fim do ano seguinte, fim de 2017, mas tenho que poupar dinheiro de novo.
Nossa, Emily, e essa conexão com o Brasil que você tem é muito especial. Agora conta pra gente o primeiro choque de cultura que você teve quando você chegou no Brasil. Você falou, meu Deus, tô no Brasil, o que tá acontecendo? Você tem alguma história engraçada? interessante que você viu? Alguma coisa que te deixou surpresa, impactada?
Eu estava tentando pensar sobre isso, mas eu não sei exatamente, só me lembro de uma coisa engraçada que foi... eu estava na casa da família de um amigo em 2017 e acho que foi a avó. A avó é a mulher, né? A avó.
A avó é. A avó é a...
Avó ou
avó?
Avó. Avó. Ah, sempre...
Avó e avô. Avô, vô é homem.
Ah, então.
Avó é mulher, feminino.
Avó, obrigada.
É. Não, sempre de nada. Mistura. Não, eu imagino, não é só... É meio complicado mesmo.
Sim.
Até pra gente.
A avó, ela me perguntou se eu queria o vinho. Mas eu entendia como se eu quisesse um copo de vinho. Mas depois ela me deu um prato de ovos mexidos. E aí eu entendi porque eu pensei, vinho? Mas foi ovinho.
Ai, que então, bonita. Ela falando...
Depois eu entendi que foi o diminutivo de ovo.
Gente, mas alguma coisa assim também. Isso é engraçado que são as como é difícil entender outro idioma. Não é fácil, por isso que eu acho você muito inteligente. Gente, não é fácil falar outro idioma. E qual é a dica que você dá para os brasileiros que querem falar um inglês, querem aprender outro idioma, mas tem esse medo, essa vergonha? Eu falo por mim. Porque quando eu cheguei aqui, eu poderia me candidatar para vagas de garçonete, essas coisas, mas eu tinha muito medo. Demorou um tempo para eu conseguir mesmo me desenvolver no inglês depois de 3 anos, mas com muita vergonha, com muito receio. Falava tudo errado, mas falava. E o que que dica que você dá para as pessoas que chegaram e ou já estão aqui muitos anos e não conseguem falar com o Kiwi e tem vergonha? Fala, ah, os Kiwis são fechados, não fazem amizade também, já falando do lado de amizade. Quais as dicas que você deixa para aprender o idioma, o inglês, aperfeiçoar? E outra dica. Como se fazer amizade com nativos, kiwis?
Boa pergunta. Então, acho que sobre a questão de desenvolver mais sua confiança ao falar, acho que realmente não tem que se preocupar com o que pensa os outros. E realmente tem que começar. Eu sei que dá medo às vezes, mas a ideia é começar aos poucos e com o tempo você vai ver que as pessoas te entendem de mais em mais, mas realmente não vai desenvolver sua confiança se não começar. Então, o mais importante é só falar alguma coisa. E também é uma grande fonte de humor, pode ser. Então,
tá vendo?
Eu me lembro de ter passado tanta risada na França, por exemplo, quando eu errei falando alguma coisa, que foi outra coisa, que foi uma confusão. Mas é algo legal também, né? Porque você tem essas conexões, então acho... só pode se focar no objetivo de... melhorar aos poucos. Sim. E não tem que ser perfeito ao início, não vai ser perfeito ao começo, não. E também sobre fazer amizade com kiwi.
Isso, gente! Isso. Então vamos por parte. Primeiro, para falar o idioma, você ter, mesmo com vergonha, falando errado, você tá, as pessoas vê que... Escutaram, gente? Se arriscar, e mesmo você, como diz, você com aquela vergonha, tem que falar errado, passar vergonha. Porque as pessoas veem que você tá se esforçando. Elas veem que você tá se esforçando, elas vão te ajudar, né?
Eu acho que a grande maioria entendem que é algo legal, essa pessoa não é daqui, então eles vão encorajar mais, eu espero. Mas sobre fazer amizade com kiwi,
isso.
Acho que é uma boa ideia entrar em grupos, como fazer trilhas ou...
O Brasil Kiwis.
Hobby. Brasil Kiwi também.
No forró também tem kiwis, que eu sei.
Então, podem vir.
Então tá, e os kiwis assim, o que você acha que nós temos que... já tá quase acabando o programa aqui, mas dá tempo ainda de você falar. Eu tô aqui fazendo um sinal pra ela, coitada, deixando ela tensa. Aqui é tudo ao vivo e a cores, gente. É o que você acha que os kiwis têm pra aprender com a cultura brasileira, sabe?
É realmente essa coisa de se adaptar e se soltar um pouco mais. tipo saber festejar,
ser espontâneo,
saber entrar nessa coisa de calor humano que não temos muito.
E você é bem carinhosa, você já me abraçou. Eu falei, ai, eu tava nervosa. Aquela, calma, vai dar tudo certo, não entre em pânico.
Vai dar certo.
E o que você acha que você aprendeu, assim, pra terminar, né? Vou fazer só mais uma pergunta. O que você acha que você aprendeu com a cultura brasileira? Que você vai levar com você consigo, assim, dentro de você pra sempre?
Acho que é sobre essa coisa de tentar as coisas, que você nunca sabe se vai dar certo ou não.
Isso, se arriscar.
Como eu falei, tem que se arriscar. Então, tem um mundo todo te esperando. Então, tem que só entrar e ver no que dá.
Ser cara de pau.
Cara de pau.
A gente tem mais 5 minutos aqui, ó. Seja um cara de pau. Mas é verdade, é assim que a gente consegue na vida, sendo atrevido, né?
Uhum.
Tipo... Vamos lá, tem iniciativa. Então, vamos fechar aqui, ó. Falta 5 minutos, mas vai dar tudo certo. Me fala uma coisa. Qual o conselho que você deixa para nós brasileiros aqui na Nova Zelândia? Me dá um conselho, uma dica, qualquer coisa.
Eu acho que sejam vocês mesmos, realmente. Vocês são maravilhosos.
Ai, obrigada.
E muito trabalhadores. Então, sigam do mesmo jeito. E não desistam dos teus sonhos, então vai lá e fazer acontecer e vai dar certo.
Nossa, gostei, que inspiração. E eu, você estava falando que você, só para terminar aqui, que agora veio na minha cabeça, você falou que vai ser Immigration Advisor, gente, é nada mais, nada menos do que uma advogada, né? Uma advogada para...
Uhum.
Peraí, é uma advogada para...
Nessa área.
É nessa área de imigração. E o que você quer trabalhar com isso? Por quê? Você tem mais 3 minutos.
Ah, gente! Porque eu gostaria de usar mais as línguas e ajudar os outros. E também é muito legal ver mais culturas nesse país, porque... dá mais variação e mais interessante. Então, podem vir e é uma boa ideia ter uma advisor, se puder.
Sim, sim. Principalmente uma pessoa que está envolvida na comunidade, na área. Eu quero agradecer muito, Emily. Você quer falar mais alguma coisa?
Só isso. Obrigada do fundo do meu coração. E espero ver todos vocês no forró, na capoeira, em Brasil Kiwi. E obrigada, Devi.
Não, obrigada a você. Eu estou super orgulhosa de saber dos seus projetos, né? Eu sei que você no futuro tem mais projetos, você tem que voltar aqui para falar, que eu sei que você pode representar muito bem a cultura brasileira. Nós precisamos da sua voz para representar o outro lado dos nossos direitos também, né? É, todos nós trabalhando em time, claro. E você daria uma ótima... Eu já ouvi você falando na outra entrevista que você queria ser uma embaixadora cultural, né? Né? E aí depois você vem outra vez aqui, outro dia, pra gente conversar sobre isso, que eu acho que a gente pode lutar muito pelos nossos direitos, tendo você ali na nossa frente. Pede uma música aí.
Outra. Pode ser qualquer música de Pé de Mulambo.
Pé de Mulambo, gente. Peraí, que eu tô buscando aqui já ao vivo e a cores, hein?
Quebra-pedra de Pé de Mulambo.
Quebra-pedra. Olha, essa menina é mais brasileira que eu. E aí a gente vai fechar com muita energia. Eu tô muito feliz de ter recebido você.
Obrigada.
Quebra, Pé de Mulambo, quebra o quê? Ai,
acho
meu Deus.
Que se chama Quebra-Pedra.
Gente, eu nunca escutei essa música. Eu vou escutar agora. Ó, gente, então é Pé de Mulambo. Vamos tocar agora. Fiquem aí, que hora tal. Até a próxima. Obrigada, Emily.
Obrigada.
Zabumbeiro quebra-pedra, trupé pra tremer o chão. Basqueta de pau, Pereira, pelejando na função.
Zabumbeiro quebra-pedra, trupé pra tremer o chão. Baqueta de pau, Pereira, pelejando na função. É ponta de faca, fumaça, poeira.
Bate o pandeiro que eu canto de cá.
A pisada come rascando madeira.
Não quebra na emenda pra ninguém chiar. E é ponta de faca, fumaça, poeira.
Bate o pandeiro que eu canto de cá.
A pisada come lascando madeira.
Não quebra na emenda pra ninguém chiar.
da pedra, pro pé pra tremer o chão. Baqueta de pau Pereira, pelejando na função.
Já comeram quebra-pedra, pro pé pra tremer o chão. Baqueta de pau Pereira, pelejando na função. É ponta de faca, fumada, poeira.
Foi bate o pandeiro que é um canto de cá.
A pisada corre nas camadeiras.
É um quebra na emenda pra ninguém chiar. E é ponta de faca, fumaça, poeira.
Foi bate o pandeiro que é um canto de cá.
A pisada corre lascando madeira.
É um quebra na emenda pra ninguém chiar.
Rabeca na mão, eu vi, triangueiro segura o rojão.
Eu vi, cantador de rabeca na mão. Eu vi, triangueiro segura o rojão.
Pacifica wire on air and online. Tuning in together, no matter the weather. United we inspire. Pacifica wire. Feel the fire, Pacifica wire. Time. Ooh. Lifting every voice higher, stories told side by side, Pacifica Wire, on air and online, tuning in together, no matter the weather.
One 104.6.